É interessante que as bênçãos do Senhor, elas seguem a gente, conforme nós andamos segundo a vontade de Deus. E também, nós não precisamos correr atrás delas, elas nos seguirão, diz a palavra do Senhor. Então, continue confiando no Senhor, porque certamente a bênção do Senhor vai te alcançar. Eu parei numa frase que a irmã disse, né, sobre estou em casa. E faz muitos anos que eu não vou para minha casa. Mas um dia Jesus Cristo disse que foi preparar um lugar para todos nós. E eu espero que um dia nós nos encontremos lá. E aí então nós vamos nos abraçar e vamos estar juntos em uma única voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? E esse texto que eu escolhi para hoje à noite é um texto que Deus tem falado ao meu coração sobre a nossa geração. Uma geração onde não se preocupa em voltar para casa, a sua verdadeira casa. Uma geração onde se preocupa apenas com sinais, onde se preocupa com os milagres. Uma geração qual está indo em lugares atrás de milagres e movimentos e milagres, mas elas não estão procurando a salvação eterna. E quando eu ouvi essa frase, como é bom estar em casa, não é, irmã Luciana? É bom, não é? Mas vai ser melhor ainda quando nós chegar lá na eternidade. E que Deus possa abençoar cada um aqui. Rita, seja bem-vindo. E eu quero dizer para você, essa noite, um aviso que eu lembrei, último domingo que nós estávamos aqui, foi antes do acampamento de jovens, sobre batismo. Nós precisamos continuar caminhando para chegar em casa. E essa caminhada exige abnegação de muitas coisas e obediência ao Senhor. Então, quem já deu o primeiro passo de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não se batizou ainda, vamos dar esse próximo passo, não podemos parar. Queremos ajudar você a caminhar com Jesus, a ser instruídos no caminho do Senhor, para que você possa chegar em casa e Jesus vai falar para você: bem-vindo, bendito de meu Pai. Queridos, vamos, né, organizar a vida. Aqueles que também precisam organizar sua vida conjugal para se casar e quer ajuda nisso, converse conosco. Vamos ajudar você a dar sequência, para você organizar sua vida também. Amém? E também, muito obrigado a todos que colaboraram com as cantinas que a gente fez, né, para os jovens irem a Curitiba. Foi bênção de Deus. Acredito que os jovens que foram lá, que foram custeados por causa das cantinas, eles ajudaram, se esforçaram, mas não teríamos êxito se você também não tivesse colaborado. Então, muito obrigado e que Deus abençoe. E obrigado pela igreja também nos enviar como pastores lá para estar junto com os jovens, eu e minha esposa. Tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe. Abra suas Bíblias no capítulo 12 de Mateus. E esse texto, ele fala sobre, a partir do versículo 38, sobre o sinal de Jonas. E esse texto do capítulo 12 de Mateus chama a minha atenção pelas palavras que Jesus diz, e eu vejo isso acontecendo hoje, como eu disse aqui no início, sobre uma geração que está atrás de sinais. E nós queremos, aqui nesta igreja, ensiná-los não a ir atrás de sinais, mas sim de conhecer o Senhor dos sinais, aquele que faz segundo o propósito que bem lhe aprouve, E aquele que disse: abençoarei quem eu quiser abençoar e amaldiçoarei quem eu quiser amaldiçoar. Tudo está no controle dele e sob o domínio dele. Ele tem na sua mão, como ele disse na carta de Apocalipse, as sete estrelas e os sete castiçais. É interessante que Jesus controla toda a igreja, porque a igreja é o corpo dele aqui na terra. Então, o nosso intuito é ensiná-los a caminhar com o Senhor, a conhecer Ele e crer apenas nele. E eu coloquei o título dessa mensagem como Apenas Creia em Jesus. Apenas creia. Talvez alguns aqui estão precisando de um sinal, mas não fique olhando para o sinal. Creia em Jesus Cristo apenas. Quem aqui já aceitou Cristo como Senhor e Salvador? Ele é o seu Senhor? Tem certeza? Então apenas creia nele. Creia. Confie no Senhor. Deposite sua confiança nele. Vamos orar antes dessa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por fazer parte deste corpo onde os louvores são entoados ao Senhor e são para exaltar ao Senhor e não ao homem. Que o Senhor possa, ó Deus, olhar para nós essa noite com um olhar misericordioso e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos ensinar a refletir na nossa vida. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer-se presente agora, nesse momento, no coração de cada um, testificando essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 12 de Mateus, ele se inicia com Jesus entrando na Seara e os discípulos comendo as espigas, e houve ali uma contenda dos fariseus dizendo ou reclamando sobre esse ato. E Jesus Cristo lembra a eles sobre o que Davi fez quando entrou no templo com os seus amigos e comeram os pães da proposição. Uma questão que era somente um benefício do altar, onde os sacerdotes faziam todo aquele ritual que eu falei aqui alguns domingos atrás, inclusive no sábado do aniversário da igreja. E aí então, Jesus Cristo pega e diz, nessa conversa com os fariseus, que ele era maior que aquele templo que o Davi e os seus colegas entraram e comeram os pães. Mais para frente, Jesus vai até uma sinagoga dos fariseus e vê um homem ali com a mão ressequida e acontece um milagre maravilhoso e aqueles homens, os fariseus, começam a tramar contra Jesus. Está lá no verso 14 do capítulo 12. E Jesus, ele sai da presença daqueles homens que queriam prejudicá-lo com a sua vida. E mais para frente ainda, continuando no capítulo 12, a cura de um endemoniado, cego e mudo, e aí então, após a cura desse homem, ele diz, no versículo 24, os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, dizendo, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E aí Jesus Cristo fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele diz que aquele pecado contra o Filho seria perdoado. Mas quem pecasse contra o Espírito Santo, não haveria perdão. E então no versículo 38, após acontecerem alguns milagres e sinais, a classe dos fariseus e dos escribas, diz a Bíblia, que começa no versículo 38, dizendo, então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Esse texto, praticamente nós olhamos o fundo histórico dele como se Jesus estivesse falando hoje, nos nossos dias, para uma geração má e adúltera. Uma geração que corre atrás de sinais. Uma geração que quer ver todo tipo de acontecimento dentro de um templo, ou aonde se reúnem aqueles que propagam uma fé em Cristo Jesus. Esse texto eu posso ver nos dias de hoje, as atrocidades que algumas pessoas querem que Cristo faça por causa do seu bel prazer. E como vocês sabem, a gente já falou isso em escola bíblica também, quem eram os escribas e os fariseus? Esses dois grupos aqui de pessoas, duas classes, como diz o versículo 38, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, nós queremos ver da tua parte um sinal ou algum sinal. Os escribas eram aquelas pessoas que eram versadas na lei, e elas conheciam, elas investigavam e sabiam tudo a respeito da lei de Moisés, tudo sobre a história dos israelitas, sabiam as profecias a respeito de Cristo, e eles ainda ensinavam a respeito destas coisas. E aí então, eles também queriam que Jesus fizesse um sinal para eles ali naquele momento. Mas não bastasse os sinais que Jesus Cristo tinha feito nos versículos anteriores, o qual curou um endemoniado, mudo e cego, o qual fez o milagre de que uma mão seca tornasse igual à outra. Os fariseus, então, junto com esse grupo, eram aquelas pessoas que reconheciam na tradição um padrão de fé por meio dos seus atos de obediência à lei. E eles se juntam e falam: nós queremos algum sinal para que nós possamos crer em você. E talvez algum aqui ou alguém já fez essa proposta para Deus: se você fizer tal milagre, eu vou te seguir. Se você fizer tal coisa, eu deixo de fazer outra tal, eu abandono. E na verdade é um costume, o qual foi gerado ao longo dos anos, uma tal de barganha com Deus. E esses camaradas aqui talvez queriam ver o mesmo sinal que aconteceu no Monte Carmelo, o qual caiu fogo do céu. Talvez esse grupo aqui quisessem ver o mesmo sinal que aconteceu no batismo de Cristo, quando foi propagado o batismo por João, e aí então ouve-se uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, o qual me compraz. Talvez esse grupo aqui queira experimentar algo palpável para que eles pudessem seguir a Cristo. Não bastasse o que ele tinha feito, não bastasse as pessoas testemunhando que ele era o Messias, e não bastasse ele mesmo de ser, está aqui alguém maior do que o templo onde Davi entrou. Não bastasse ele dizer, está aqui alguém maior do que o sábado. Não bastasse ele dizer, está aqui alguém maior do que Jonas. Não bastasse ele dizer, está aqui alguém maior do que Salomão. Eles queriam ver um sinal. Eles queriam ver algo para poder seguir Jesus. Eles não se contentavam em apenas ouvir e crer que ali diante deles estava o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje nós estamos vivendo esta época, onde pessoas estão indo para alguns lugares atrás de sinais, atrás de milagres. Mas seja lá qual for, o que você espera de Cristo, seja milagres, seja sinais, eu peço a você, em nome de Jesus, que apague isso da sua memória e apenas continue crendo em Cristo.
Apenas continue acreditando que Ele é o Senhor da sua vida está na mão dEle, e dEle está toda a plenitude. Através de Cristo nós recebemos bênçãos pelas misericórdias dEle. E se você espera alguma bênção de Cristo, é porque talvez você está esperando que desça um anjo do céu e revele alguma coisa para você, ou até mesmo um pastor revele alguma coisa para você. Eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, apenas creia em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Apenas creia. Se você continuar crendo em Cristo, certamente um dia, ou talvez sim, ou talvez não, essa bênção que você espera, esse milagre que você espera, chegará até você. Mas ele não chegará por você correr atrás de sinais, atrás de milagres. O que Jesus Cristo espera de nós é que nós creiamos que Ele é o Filho do Deus vivo. E pronto. O que Jesus Cristo quer que nós creiamos é que Ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita do trono de Deus. E quando Ele prometeu a descida do Espírito Santo, como o profeta Joel disse que nos últimos dias Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, essa promessa se cumpriu em Atos 2 e essa promessa está vigente até hoje, a partir do momento que o ser humano se arrepende dos seus pecados e se converte, entrega a sua vida para Cristo e o Espírito Santo mergulha nele e ele passa a ter uma nova vida. Então ele passa a viver os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus para nós são diferentes de nós procurarmos sinais e prodígios. Os propósitos de Deus é que nós vivamos uma vida santa e íntegra, e que louve e que o adore, e que nós nos consagremos a Ele, embora, como diz aqui, a irmã disse no louvor, no mundo tereis aflições. E se Jesus Cristo venceu o mundo, Ele diz, eu venci o mundo e vocês também podem vencer o mundo. Quando nós vemos na Bíblia, Jesus Cristo conversando com essas pessoas, que eram as pessoas versadas na lei de Moisés, e nas sagradas escrituras eram bons intérpretes, bons professores da lei. Eu quero dizer para você essa noite, que nós não somos escribas. Nós éramos gentios, e Cristo veio para os gentios e nos resgatou dos nossos delitos e pecados. E por isso nós cremos nele. Então quando nós vamos atrás de algumas coisas que não é Cristo, nós poderemos até perder aquilo que está vindo até nós, as bênçãos de Deus. Quando nós começamos a correr atrás de algum milagre, aquilo que verdadeiramente era para ser nosso, acaba ficando para trás. Porque nós vamos correndo em direção contrária. Imagine você caminhando na rua e alguém te seguindo. É assim que acontece quando nós obedecemos a Deus. Nós estamos caminhando e as bênçãos de Deus nos seguem. Elas vão ao nosso encontro, mas tem um porém. Quando nós andamos com as nossas próprias pernas e queremos fazer as nossas próprias vontades, nós estamos indo contrário às bênçãos de Deus. Nós estamos indo de encontro, mas elas seguem o fluxo dela e nós vamos ao contrário. Ou muitas das vezes elas param e não nos alcançam. Mas como diz em Deuteronômio, se vocês obedecerem e seguirem a voz do vosso Deus, ouvirem ela e seguirem, todas essas bênçãos seguirão vocês. E lá tem uma lista de bênçãos. Mas aqui os fariseus, eles pedem um sinal. Eles pedem algo para Deus. E eu quero dizer para você, se você tem vindo essa noite ou qualquer dia da sua vida atrás apenas de um milagre, eu quero dizer para você, creia apenas em Jesus Cristo. Deposita sua fé em Jesus Cristo. Então, apenas creia. Como diz o salmista, Deus, sonda-me o meu coração e vê em mim se há algum caminho mau. Na verdade, os caminhos do ser humano são todos maus. O ser humano por si próprio, ele vai para um abismo sem fim. Ele vai para um caminho onde não tem volta. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo e observamos nele um estilo de vida, uma pessoa divina que veio à terra, se entregou, se doou, mostrando o seu amor por nós, nós apenas cremos nele pelo que ele fez, e não pelo milagre que ele vai trazer para nós. Então eu quero dizer para você essa noite, não seja um escriba e não seja um fariseu. Apenas creia em Jesus. Apenas creia. Apenas creia. Assim, Jesus, eu creio em você. Amém? Você crê em Jesus? Qual Jesus você crê? O Filho de Deus vivo. Porque a Bíblia me mostra um Jesus Barrabás, salteador, ladrão, né? E a Bíblia me mostra o Jesus Cristo, aquele que é o ungido, o enviado, e aí me mostra também o Jesus dos escribas e dos fariseus. E eles chegam para Jesus e falam, mestre. Eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Eles apenas reconheceram Jesus Cristo como um mestre que poderia resolver algum problema e poderia dar uma solução para o problema naquele momento, mas eles não reconheceram Ele como Cristo, o Filho do Deus vivo. Esses camaradas não reconheceram Jesus pelo fato de terem seus corações endurecidos. Como eles tinham já observado e experimentado os milagres anteriores. Alguém disse, e eu não me lembro, não há milagre que quebre um coração endurecido. Mas o arrependimento, a graça de Deus sobre a vida do pecador, quebranta qualquer coração. E como eles estavam vendo os sinais, já tinham experimentado, e quando eles chegam diante de Deus, o próprio Cristo, eles dizem, queremos ver da tua parte algum sinal. E talvez muitos aqui já tenham falado para Deus, Deus, se o Senhor existe, me mostre um sinal. Talvez muitos aqui já tiveram essa audácia de falar para Deus, se realmente eu sou salvo, me mostre um sinal. Gente, o sinal que Cristo nos mostra é o sinal de Jonas. E todos vocês sabem o que aconteceu com Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. E Jesus Cristo fala para eles, olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, porque vocês são uma geração má e uma geração adúltera. Jesus Cristo olha para o coração daqueles homens e vê neles a essência da corrupção do gênero humano. Coração duro. E por isso eles não estavam conseguindo entender a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Eles não conseguiram ver, embora eles conhecessem toda a lei, embora eles já eram professores dessa mesma lei, embora eles tivessem observado tudo aquilo que Jesus Cristo já tinha feito nos capítulos anteriores, todos os milagres, o coração deles estava endurecido. Então eu quero dizer para vocês essa noite, apenas creiam em Jesus Cristo. Não tenha um coração duro, o qual pede sinais para acreditar em Cristo. Nós já estamos na fé, nós não, né? Eu estou na fé pouco mais de 10 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós não precisamos de sinais. Nós não precisamos correr atrás deles. Nós apenas cremos e a nossa vida está segura em Cristo. Ela está segura em Cristo. E se ela está segura em Cristo, eu posso todas as naquele que... Então, você pode passar pela tribulação, Cristo vai fortalecer. Pode passar por abundância, que Cristo vai segurar, não é assim? Pode passar por adversidade, Cristo vai fortalecer. Porque a Bíblia diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Então, apenas creia, está cooperando. Apenas creia em Jesus, você está seguro em Jesus, você está firme em Jesus, Ele é a pedra angular, amém? E aí então, quando Jesus Cristo diz, aqueles homens, nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus Cristo está falando para aqueles homens, ó. É como se Jesus Cristo fizesse eles lembrar de toda a história do livro de Jonas. E como eles eram escribas estudiosos das leis e das escrituras, e os fariseus que viviam por causa de atos, troca de moeda, no caso, né? Eu fiz o bem, eu vou receber o bem, porque talvez era a lei judaica ensinava assim também, de obediência e recebimento. E Jesus Cristo fala para eles: olha, vai ter apenas um sinal, o sinal de Jonas. Imagine só, se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, corporeamente, e você pedisse um sinal e ele falasse: ó, só vai ter um sinal aí, um sinal de Jonas. Você, quem conhece a história de Jonas? O que iria passar na sua cabeça? Cara, esse cara está doido. E talvez foi isso que eles pensaram. Mas o que Jesus Cristo estava se referindo a eles era: eu vou morrer, porque eu sou maior que o tempo, eu vou ser sepultado e vou ressuscitar o terceiro dia. Assim como Jonas foi lançado para fora do grande peixe, assim eu serei lançado para fora do sepulcro. E aí então, esses homens, imagino eu, que ficaram sem entender nada, e Jesus Cristo fala: olha, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Quem lembra o que Jonas pregou em Nínive? Ninguém? Dentro de 7 dias, Deus destruirá esta cidade. Não é assim? 40 dias, né? Então veja que a pregação de Jonas foi uma pregação de juízo e de arrependimento para o povo. E aí então, agora, o Senhor Jesus Cristo pega e fala: aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem chegou para mudar a história, quem chegou para trazer arrependimento, quem chegou para dar amor. Aqui está alguém que é diferente do profeta Jonas. O profeta Jonas chegou a fugir para uma outra cidade. Eu fui enviado para vocês. E ele diz ainda: olha, a rainha do sul se levantará contra vocês também. É interessante que essas duas histórias nos traz a memória que quando Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Deus, fizeram jejum, até os bichinhos fizeram jejum, se voltaram para Deus. E a rainha do sul foi lá para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus Cristo fala para ele: ó, vocês são uma geração má e adúltera, vocês não ouvem, vocês estão indo após outros deuses, e assim como os ninivitas se arrependeram, vocês não se arrependem. Assim como a rainha do sul veio ouvir a sabedoria de Salomão, está aqui quem é maior do que Salomão, dizendo para eles: vocês não querem escutar o que eu tenho para dizer. Porque eles estavam com o coração duro. Porque eles queriam apenas os sinais de Jesus. Eles não reconheceram Ele como Senhor, como Salvador. E então, o Senhor Jesus Cristo continua dizendo: eles se levantarão no juízo e vão condenar vocês. Um povo o qual estava condenado à morte, agora se levantará no dia do juízo para condenar, por causa da rebeldia deles. Jonas pregou sobre juízo e arrependimento. Jesus pregou sobre renovação do século, reino de Deus, o povo rejeitou. A rainha do sul, ela que não pertencia ao povo de Israel, veio de longe, ouviu e aceitou a sabedoria de Salomão. E o povo de Israel blasfemaram contra o próprio Cristo. Nós podemos ver que essa geração de hoje, que está indo nesse mundão, ela só está indo atrás de sinais. Elas não estão se arrependendo dos seus pecados. Elas não estão ouvindo as palavras de Jesus e se voltando para Cristo. Elas não estão querendo uma mudança de vida. Elas só querem os sinais. Elas só querem os milagres. O povo de Israel blasfemaram contra a sabedoria de Jesus e a própria pessoa de Cristo. E aí então, Jesus Cristo disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, e Deus acrescentou outras coisas à vida dele, tudo o que Salomão dizia, parecia que ele lia o coração das pessoas, a mente delas. E quando Cristo vem ao encontro do ser humano, ele começa a ter uma sabedoria superior, porque ele não agride, ele não ofende, ele apenas expressa palavras e as pessoas elas caem em si. Foi assim com a mulher samaritana também. Lembra? Vai, chama o seu marido. Ela falou, não tem nenhum. E Jesus começa a contar a história dela. A Bíblia diz, em Jeremias, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas diz que há um Deus que conhece o nosso coração, que conhece a nossa mente. E Cristo olha para esses homens, assim como olha para esta geração de hoje. E talvez, até muitos de nós, está como aquela geração, atrás de sinais, para que nós possamos crer em Cristo. Mas, o que eu quero passar para todos vocês e tomo para mim é que a gente precisa continuar apenas crendo em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, assentado à direita do trono de Deus. E nos deixou o Espírito Santo, nos outorgou o Espírito Santo. Quando nós falamos da obra do Espírito Santo, nós somos conduzidos por Ele nessa terra. Todos nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós temos uma garantia e o selo, e Ele é o Espírito Santo. Então nós não precisamos correr atrás dos sinais, nós não precisamos correr atrás de milagres, nós precisamos apenas crer em Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, e a minha vida está segura em Cristo. E eu faço uma pergunta para você. A sua vida está segura em Cristo? Está segura em Cristo? Amém?
Amém.
Agora foi amém mais forte. Tem certeza? Porque, gente, se você entregou sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você é uma nova criatura. Diz a Bíblia que nós temos a mente de Cristo. E diz o Evangelho de João, e se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos o que quisermos, nos será feito, nos será concedido. Mas não no sentido, como falei aqui outros dias, de aquele filho, como a minha filha Radassa, que bate o pé no mercado quando quer uma coisa e a gente dá. Deus não é assim. Se nós estivermos dentro da vontade de Deus, e as palavras dele dentro de nós, saberemos realmente que nós somos dele, estamos seguros nele, e quando ele quiser, e se ele quiser, acontecerá um milagre ou não. Então, apenas creia em Jesus. Apenas creia. Amém?
Amém.
Então fala assim, eu creio em Jesus, que veio em carne, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do trono de Deus, e me outorgou o Espírito Santo, e este vive em mim, como a promessa de Deus, amém? Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus como Salvador. Último lugar. Jesus é maior do que Jonas e a Rainha do Sul pelo fato de ter morrido por nós. Pelo fato de ter morrido por nós. Jonas morreu? Não. Ficou dentro do grande peixe. Foi? A Rainha do Sul veio ouvir, ela não era do povo de Deus, ela passou a compartilhar da fé daqueles irmãos, automaticamente se tornou uma deles. Assim é aquele
que se arrepende dos seus pecados. Diz a Bíblia: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Todos nós precisamos crer em Jesus, sem exceção. Toda essa geração que está aí, em pleno século 21, precisa se arrepender dos seus pecados e precisa apenas depositar sua confiança em Jesus. Apenas em Cristo. Confiar em Cristo e nada mais. Nada mais. Dei algumas frases que eu acho bem interessante. Uma delas é aquela que Lutero diz: ainda que chova milagres, se não for bíblico. Corta fora. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero convidar você essa noite a depositar sua fé em Cristo. A apenas crer em Jesus. Depositar a sua fé. Se você tem, mesmo que você não tenha aquela fé, tem um texto da Bíblia que um certo homem falou para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero dizer para você que Cristo pode aumentar a sua fé. Se você decidir colocar a sua vida nas mãos dEle, depender dEle e somente dEle, e viver para a glória dEle, você terá a fé que você precisa para passar por essa terra de peregrinação. Então, nesse momento, eu convido você a fechar seus olhos e fazer uma oração aí no seu lugar. Ore comigo, Senhor Jesus Cristo. Ore no seu lugar, o que você tem para depositar nas mãos de Jesus, confia nele. Fala para ele que você quer apenas confiar nele. Se você não tem fé suficiente, peça a ele para aumentar a sua fé, que você quer crer apenas nele. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós não somos como aqueles escribas, não somos como aqueles fariseus, embora nós vivamos em uma geração que corre atrás de milagres, atrás de sinais, nós não somos esse tipo de pessoas. Nós apenas cremos no Senhor, que é o nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ó Deus, essa noite, sou grato ao Senhor por essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, alguém que quer entregar sua vida a Jesus, quer consertar sua vida, quer crer apenas em Cristo, fale com os pastores, com as pastoras, com os líderes. Se você tem vergonha de falar conosco, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. E Ele vai abençoar a sua vida. Amém? Tem mais um cântico? Não? O pastor pode nos despedir com uma oração?
Senhor nosso Deus, louvamos o Teu santo nome por esse culto maravilhoso que tivemos hoje à noite, pela Tua palavra, e que a Tua graça, a Tua paz esteja com todos, que o Teu Santo Espírito ajude a cada um tomar suas decisões, para que realmente possam ser decisões corretas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.
Glória a Deus, não esqueçam, tem uma cantina aqui atrás, amém? Abençoe, irmão, aí, o pastor Igor, tem algo bem gostoso ali, a surpresa, mas está a bênção.